Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre a política de drogas. Estamos falando sobre o uso, sobre a venda, a regulamentação, tratamentos e outros aspectos do assunto. Participam aqui o pesquisador Altieres Edmar Frei, Orlando Zacconi, que é delegado de polícia, e a Andrea Domânico, que é pesquisadora da USP. É o último bloco do nosso programa, já passamos por várias linhas interessantes e gostaria de pedir a contribuição de vocês para entender a nova Política Nacional de Drogas. Recentemente, aliás, até hoje é tema de grande debate, de grande polêmica, o que o governo federal tem alterado aí nesta situação, né? Seja de tratamento, de prevenção, de combate. Qual é a percepção de vocês para a gente entender o que é que está sendo feito e se o caminho é esse? Vou começar pelo Altieres.
Bom, eu como pesquisador pelo Conselho Regional de Psicologia, eu tenho feito um trabalho que eu tenho chamado de cartografia da rede de atenção psicossocial. E por conta disso eu tenho viajado de 30 a 40 municípios do estado, em todas as regiões do estado, olhando um pouquinho como está estruturada a rede de serviços para atender as pessoas com sofrimento mental, aí todos os tipos de sofrimento mental, inclusive aqueles decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós temos no Brasil um projeto em curso, que é o projeto da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Há um consenso de que manicômios, encarceramentos, eles não tratam, eles não promovem reinserção social. Eles só servem como um depósito de gente para exclusão social e, claro, para enriquecer o bolso dos chefes desses estabelecimentos, sejam hospitais psiquiátricos, sejam comunidades terapêuticas, etc. Então, claro, a nossa aposta enquanto políticas públicas é para continuar fortalecendo esse modelo, o modelo da rede de atenção psicossocial, que inclui o financiamento dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que inclui unidades de acolhimento transitória, que são espaços de moradia, mas assistidos para pequenos grupos, que inclui um fortalecimento das ações de atenção primária em saúde mental, principalmente a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família. Quando a gente pensa de política sobre drogas, a gente tem um tripé que é prevenção, tratamento e reinserção social. Eu recentemente terminei uma pesquisa de doutorado, também pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, discutindo especificamente a ideia da reinserção social. Muitas pessoas entendem que a reinserção social precisa vir depois do tratamento. A nossa aposta é que a reinserção social pode ser simultânea ao tratamento. E reinserção social implica isso, a pessoa circular pela cidade, a pessoa se colocar no mercado de trabalho, a pessoa se colocar nas relações afetivas e não ser tirada disso. Então, acho que essa política sobre drogas atual que o presidente sancionou, ela dá passos atrás nessa direção, na medida em que exclui as pessoas, na medida em que tira as pessoas do território. Isso é preocupante, isso faz com que a gente volte casas no jogo, como aquele livro do Machado de Assis, O Alienista, onde a gente cria casas de loucos e quando nós vamos ver, todos vão para a casa de louco e só fica o médico fora. Isso fomenta um debate muito perigoso, que é o debate de comunidades terapêuticas, que fazem muitas vezes um trabalho de recodificação mental, que fazem com que as pessoas se convertam às suas religiões, não importa a denominação, e trabalham numa lógica do tipo, olha, você precisa sair daqui uma nova pessoa, né? E nisso vai excluindo as pessoas, vai varrendo a sujeira por debaixo do tapete, só que quando o sujeito sai de lá, ele volta para o mesmo bairro, que tem o mesmo boteco, que tem a mesma biqueira, que tem as mesmas cenas de uso. Então nós apostamos no tratamento no território. O lugar da reabilitação psicossocial há de ser as cidades. O Paraná é um estado extremamente grande, extremamente complexo. A região de fronteiras é uma região extremamente delicada. A abundância que a gente vê de drogas sendo vendidas a preço de banana, literalmente, isso cria outras complexidades que precisam ser debatidas nos territórios. É diante dessa problemática que nós estamos e precisamos olhar para isso com seriedade, não com essa ilusão de que, não, beleza, isso aqui a gente varre para debaixo do tapete e está tudo certo.
Agora, pontuando para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm algum tipo de pessoas que precisam de ajuda, algum tipo de dependência, onde elas vão buscar essa ajuda e elas têm a opção de fazer esse tratamento que você citou aqui da forma adequada ou a partir de agora não?
Esses serviços, eles infelizmente estão sendo asfixiados por corte de verbas. Eu me refiro aos CAPS, à Unidade Básica de Saúde. Então, é importante a gente trazer esse debate para o ouvinte sobre como a gente pode fazer para continuar a sustentar esse cuidado em liberdade, né? E claro, para o ouvinte que está nos acompanhando, o caminho seria esse: procurar a Unidade Básica de Saúde, procurar os CAPS e nós, enquanto sociedade, fortalecermos esse modelo de cuidado. Algumas pessoas vão precisar de internação em algum momento. Precisamos ter essa estrutura de retaguarda. Mas quando a gente tem um problema de úlcera, a gente vai ser internado num hospital só de úlcera, né? A gente vai para um hospital geral. Então, por que não essa internação ser em hospitais gerais? Né? Então, isso são questões que a gente coloca para que, claro, para que tenha contrapontos a esse modelo. Na prática, esse modelo das internações em hospitais psiquiátricos revivem o hospício, fazem com que psiquiatras se tornem cada vez mais milionários, fazem com que a indústria farmacêutica consiga vender remédios a um número cada vez maior de população. Na prática, as comunidades terapêuticas têm pouco de comunidade e quase nada de terapêutico. Elas funcionam como sítios, como fazendas que isolam as pessoas e trabalham com uma temática enviesada da espiritualidade, recodificando afetos, recodificando subjetividades, reprogramando sujeitos. Esse é um debate que precisa ser feito, né? Como a Andrea colocava, precisamos olhar não só para a substância, mas olhar para os sujeitos, olhar para os seus contextos. É isso que a gente propõe enquanto pesquisador.
É importante entender que a política antiga, ela foi construída com uma série de debates. Foram feitos uma série de debates, com fóruns, como a gente chama, com profissionais, usuários, diferentes profissionais da saúde, não só médicos, né, psicólogos, assistentes sociais, outros atores que circulam na cena de droga, antropólogos, sociólogos, tinha policiais, tinham juízes. Então, a política anterior, ela contemplava uma série de ações. Nunca foi contra a abstinência. É isso que é importante a gente deixar claro para o ouvinte. A redução de danos, ela jamais foi contra a abstinência, tá bom? Então, agora, essa política que recrudesceu e veio pregando exclusivamente a abstinência como opção de tratamento, ela está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso porque a gente sabe que as pessoas que vão para esses serviços estilo comunidade terapêutica, elas ficam abstinentes durante os 9 meses que elas estão lá em tratamento. Quando elas saem, as pesquisas apontam para nós que no primeiro ano, 30% recai. No segundo ano, 95% recai. Então, é um recurso nosso que está sendo dado para essas comunidades para tratar mal esses usuários e não adiantar no tratamento, né? Então, não é isso que está funcionando. Então, o que acontece, nós, enquanto militantes, estamos reivindicando que essa política seja rediscutida conosco, que estamos na ponta tratando desses usuários.
Então, eu vou falar só da área de segurança rápido, já estamos encerrando, né? Mas na área de segurança...
Fique à vontade, por favor.
Na área de segurança, o quadro é tenebroso, né, macabro, pela imensa quantidade de cadáveres que estão sendo produzidos por essas políticas de repressão às drogas. Que são cadáveres produzidos não pelo consumo, mas sim pela repressão ao comércio proibido. E isso é muito trágico porque hoje você tem, tanto a nível federal, né, o governo federal, como a nível estadual, os governos do Rio, de São Paulo, incentivando, né, publicamente ações letais da polícia, né, sob a justificativa de que o enfrentamento ao tráfico de drogas deve ser feito de forma rigorosa, punitiva e letal. Então nós estamos aí construindo, né, uma polícia brutalizada, e sendo o alvo da repressão o varejo das drogas, estando esse varejo localizado nas periferias, nas favelas, né, todos os moradores desses locais acabam sendo vistos pelos policiais como possíveis traficantes, e quando a polícia entra nas favelas, nas periferias, produz uma quantidade de mortos, e se tudo se justifica, eram garotos traficantes. Ou seja, essa tragédia que nós estamos vivendo, né, ela tem que ser revista, né? Nós vamos, acredito eu, que isso vai ser cobrado, né, do Estado brasileiro em algum momento, ainda que no plano internacional, né? Ou mesmo aqui dentro, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, como se faz hoje, né? Quando a gente olha e vê, né, o que foi a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil, que era algo naturalizado, né? Então essa política de repressão às drogas e dessa violência também é naturalizada. As pessoas olham na televisão a polícia entrando na favela, matando 10, 15, e vê isso como uma coisa normal. Mas isso não é normal. E a gente precisa sentar para discutir isso, porque a distribuição, e é um tema que eu vou estar na mesa do Congresso, né, falando sobre a relação da justiça com essas políticas de drogas, né, quer dizer, a relação é de injustiça, porque o ônus da proibição recai no encarceramento em massa e nessa letalidade somente para as classes populares, para os mais pobres, né, e isso também eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, fazer um debate profundo e uma revisão dessas políticas.
Sem dúvida. Bom, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Sei que teríamos outras frentes para debater, mas o tempo foi esse e acho que foi bastante interessante. Agradeço então o Altieres Edmar Frei, que é pesquisador do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, membro da Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares sobre Drogas. Obrigada, Altieres. Agradeço também a Andrea Domânico, pesquisadora da USP a respeito de redução de danos, professora da Faculdade Anhanguera e membro do Movimento Internacional de Usuários de Droga. E também o Orlando Zacconi, delegado de polícia, que fala sobre a perspectiva antiproibicionista, ele que é integrante do movimento de policiais antifascismo, participando conosco aqui. Agradeço muitíssimo vocês, agradeço o nosso ouvinte que esteve acompanhando o Em Pauta de hoje, e a gente espera ter contribuído pelo menos para mais reflexão sobre este assunto. Ótimo dia para você e até semana que vem.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.